E agora a nossa conversa é sobre criança, mas o papo é sério. Principalmente quando envolve a internet. Né? Você tem aí crianças, e não são poucas não, hein? Que são influenciadores, por exemplo, no TikTok, no YouTube você vai encontrar isso e tal. Até que ponto isso é legal ou não é? A gente acha, alguns acham o máximo, né? Mas será que é o máximo sim ou não? Mas quem vai falar sobre isso com a gente é a Sandra Cavalcante. A Sandra é advogada, ela é doutora, mestre doutora em saúde pública pela USP. A Sandra, ela tem especialidade, ela é especialista em direito do trabalho, direito ambiental, é advogada em direito do trabalho e direito dos vulneráveis. E a Sandra está aqui com a gente, não só no áudio, no 95,5 FM, mas também está nas nossas redes sociais, no YouTube, e está também no Facebook da CBN, facebook.com/radiocbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube. Doutora Sandra, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite e boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Eu é que agradeço aí esse honroso convite. Vamos ver o que a gente pode conversar com seus ouvintes.
A conversa é importante, ainda mais porque envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um avanço, de certa forma, incompreendido por algumas pessoas. Mas a gente está no mundo digital. Está todo mundo exposto nesse mundo digital. Tem muita gente que usa esse mundo digital. E as crianças também. Né? Onde que está o limite legal da presença de crianças, por exemplo, sendo influencer dentro de, por exemplo, o YouTube ou o TikTok?
Uhum. Esse tema é fascinante porque a gente tem... Bom, tecnologia, para começar, não é boa nem ruim. Depende sempre do uso que se faz dela. Se é para o bem ou para o mal. Então, lógico, há coisas incríveis acontecendo, inclusive nas redes sociais, né, informações, trocas. E também há riscos e há absurdos acontecendo, às vezes sem proteção. Criança e adolescente nessa vida de apresentador, essa vida artística, não é de hoje o desafio de como cuidar para que a experiência seja positiva. Eu tenho os artistas mirins, né? Minha pesquisa nessa área começou há muitos anos, 15 anos, sobre os artistas mirins. Uhum. E é curioso que quando eu os entrevistei, fiz pesquisa de campo, então faz 10 anos que eu estive com eles e alguns atores famosos, né, mirins, ninguém falava muito das redes sociais, dessa exposição como influenciadores. Então, veja como é recente. Só que hoje o que nós temos é a consolidação de uma nova profissão de influenciador, um mercado poderosíssimo por trás, um meio que até então a gente achava que, nossa, são recursos gratuitos de, né, divulgar conteúdo, são provedores de conteúdo, crianças e adultos, mas, na verdade, o que existe é venda de produtos, anúncios, é gente ganhando dinheiro e, às vezes, à custa dessas crianças e adolescentes. Então, a primeira questão é, no Brasil é proibido trabalhar quem tem menos de 16 anos. Então, isso está na Constituição, no ECA, na CLT, tem a exceção de aprendiz a partir de 14 anos. E como artista, é só com alvará judicial. Então, tem que ter uma autorização judicial caso a caso para aquela exposição. Justamente para um terceiro imparcial autorizar aquela exposição. E estamos começando, então a gente já está dando formação, inclusive para essas agências, tem agência de publicidade, agência de celebridades, agência de influenciadores, trabalhando com esse público, que são os influenciadores. E estamos tendo resultados positivos desse mercado inteiro, inclusive os anunciantes entenderem que precisa de autorização judicial para que aquela criança específica, para aquele adolescente específico, faça esse tipo de trabalho, de atuação.
Doutora Sandra, então, existe aquela coisa, tem o teu alvará judicial, mas caso a caso, tem que analisar o caso, não é todo mundo que consegue, depende muito da condição em que a criança está, e a que tipo de produto ela está associada, e o tipo de ferramenta ou meio em que ela vai ser divulgada, é isso?
Sim, os bastidores. Exato. Que carga horária é essa? Que tempo ela vai ter para não fazer nada, para ir para a escola, para fazer trabalho de escola? Então, esse é um outro debate que hoje a gente não tem leis claras de quais são os requisitos para essa atuação desse artista. Então, fica a critério muito subjetivo do juiz determinar essas condições, essas limitações. Quando essa gravação, né, estou pensando agora nos influenciadores, que geralmente é dentro do âmbito doméstico, dentro do quarto, né, muitos vídeos desses, eles estão dentro da casa. Então, como é que se faz esse acompanhamento? Então, tudo isso está sendo discutido, construído, e é um desafio, mas acho que a gente está super bem. Muito obrigada por esse espaço, Gilson, porque a gente primeiro precisa falar sobre isso. para as pessoas perceberem que aquilo ali, quando a gente está apreciando uma obra de arte, muitas vezes a gente nem percebe que estamos diante de trabalhadores. Estamos ali na sala de teatro ou no conforto nosso, mas na nossa frente está alguém trabalhando, né? O pianista com a costa doendo, a bailarina com o pé cheio de calo, ou eventualmente uma youtuber que queria mesmo estar fazendo outra coisa. Mas tem ali contratos assinados, às vezes intermediados pelos seus responsáveis legais, que, né, fizeram esses contratos, esses ajustes com as empresas que lhes fornecem roupas e produtos diversos, de consumo diversos, porque muitas vezes não tem remuneração direta em dinheiro, e sim em produtos, são os unboxings, eles recebem os recebidinhos, presentes que eles recebem e divulgam ali nos vídeos. Mas que lógico, isso tudo é venda, né? É um promotor de vendas.
Lembrando que a doutora Sandra Cavalcante, ela é uma das autoras do livro Estatuto da Criança e do Adolescente entre a efetividade dos direitos e o impacto das novas tecnologias. Aí eu queria, doutora Sandra, falar o seguinte, ó. A gente
está com o livro aqui, olha.
É legal. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais pode aí ver o livro. Mas se você digitar no Google, né? Você vai ter ele lá. Aí, doutor, eu queria colocar o seguinte. Existe, então, a diferença entre quem transforma isso em um negócio e quem tem isso um pouco por aquela coisa de divulgar o trabalho. Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho uma sobrinha que ela toca violino. E ela adora gravar ela tocando violino, ela coloca lá no Instagram dela, tocar violino. Ela está agindo de uma forma errada, ou não, isso é comum, isso acontece, tudo bem. Ao transformar isso num produto e associar isso a marcas, e de repente aquilo viralizar, aí a coisa começa a ficar complicada, é isso?
Exatamente. Então, perfeita a sua colocação, porque como é que eu identifico, então, se é ou não trabalho, se precisava ou não de um alvará? Então, primeiro, até abrir um canal num desses, né, opções de plataforma não significa que você virou uma influencer nem que aquilo ali é trabalho. Né? Ainda bem que existem esses recursos para essas crianças e adolescentes terem à disposição, não é de uma hora para outra que se criam habilidades. Então, é importante que ela seja, né, treinada para usar esse recurso. A gente aqui está fazendo, né, uma videochamada e gravando esse programa, enfim, ao vivo, esse programa. Então, elas têm que aprender a usar esses recursos. E está no direito, inclusive as famílias, é muito comum de exporem as crianças para os familiares que estão longe. Tem uma menininha até que ficou, né, virou propaganda de banco, e que começou isso, a família longe, mostrando para os familiares. Lógico que isso daí não está trabalhando, né, é usando um recurso à disposição para divulgar o seu talento ou para conversar com os familiares. Agora, há situações bem limítrofes quando isso virou trabalho. Porque na definição de trabalho infantil artístico fala assim, que são essas atividades artísticas cujo resultado vai ser oferido economicamente por outrem. Então pode ser que o benefício não seja imediatamente da pessoa, mas sim que ela está inserida numa organização, num trabalho conjunto, que aquilo ali vai virar um produto.
Então é isso. Às vezes, muitas vezes os pais, por exemplo, percebem que o filho tem um talento, e começa a transformar o filho na maior fonte de renda da família, por exemplo, e ele acaba perdendo a infância dele, a criança, a filha.
Isso é histórico. A gente tem vários casos, né, de artistas que antes, muito antes das redes sociais.
Michael Jackson, por exemplo, que a gente estava conversando antes da entrevista. Né?
Exato, né? Tem, quando ele faleceu, veio à tona várias coisas que ele não queria dizer dar ao pai, que ele queria brincar e olhava pela janela as crianças lá embaixo brincando e ele tinha que ensaiar com os irmãos, porque ele era o grande talento daquele grupo inteiro. É isso aí. Mas, assim, a grande questão é que, olhando a performance de uma criança, de um adolescente, não dá para saber se aquilo ali está sendo positivo ou negativo para ela. Quando a gente viu A Vida é Bela, que era um filme que tinha uma criança, né, algumas performances aí agora online, nas redes sociais, não dá para saber. Bom, às vezes o conteúdo é tão absurdo que está evidente que aquilo ali não devia ter criança participando. Mas eu estou imaginando situações em que o resultado é absolutamente compatível com a idade daquela criança. A gente não sabe quantas horas demorou para gravar aquilo, que infância está tendo, né? Porque a grande questão é que infância está tendo aquela criança em decorrência dessa exposição. Então, se ao mesmo tempo, quando começaram a internet, essa exposição tão grande nesses canais, ao primeiro momento, a preocupação era dessa preservação, porque elas todas têm direito a essa proteção integral e prioritária. pela sociedade, pelo Estado, né, e pelas famílias. Todo mundo é obrigado a dar essa oportunidade delas crescerem em segurança, com tudo que tem direito, inclusive da brincadeira, do não fazer nada. Então, no primeiro momento, era essa exposição de dar informações pessoais, de tornar público dados que jamais poderia ser dado, mas que ela não tem ainda maturidade para avaliar, que é o maior, né, o responsável é que tem que dar esse cuidado. Mas agora a gente está vendo outra situação, que existe todo um mercado em volta daquele talento, e às vezes, justamente, os pais não estão conseguindo, eles estão criando, eles estão em situações até de armadilha, eles estão presos em situações realmente que as ofertas são muito grandes, e só que o melhor interesse do filho não era dizer sim para aquelas oportunidades, bem entre aspas, que aparentemente são oportunidades, mas que em outro momento pode realmente gerar grandes prejuízos.
É, uma pessoa que eu me lembro dessa questão da infância, claro que mudou muito da época dela para agora, não sei se a senhora se lembra, eu lembro, acho que para da minha idade, a Shirley Temple, que era considerada, começou muito pequena, uma criança, né, uma atriz norte-americana, ela era considerada como um grande fenômeno, talento, idolatrada como criança. Quer dizer, é uma criança que perdeu a infância, a própria história dela demonstra muito isso. Quer dizer, a gente hoje pode cuidar melhor das crianças, até porque a gente está mais vigilante a essa questão, né, do uso das crianças nas mídias sociais. Quer dizer, como é que a gente faz para denunciar isso? Quando a gente vê que uma criança está embarcando nessa, de se transformar num produto e sendo, de certa forma, explorada para garantir renda, por exemplo.
Sim, tem vários caminhos de denúncia já. Eu sei dos canais online, do Ministério Público do Trabalho, que você pode fazer uma denúncia e falar, olha, eu estou vendo um trabalho infantil, isso aqui é um trabalho infantil, e aquilo ali vai disparar todo um processo de acompanhamento. Tem o Disque 100, que é de direitos humanos, porque também isso é uma agressão, né, dos direitos humanos dessa criança, desse adolescente. Se eu não me engano, tem uma grande rede de magazine que também ofertou, eu tive notícias, uma pessoa me procurou até por conta dos meus cursos, dos meus escritos, e queria saber como denunciar, e ela falou que já tinha aberto um comunicado nessa grande rede, que eu não sei se pode ficar falando o nome, mas eles têm esse caminho aberto para denúncias internas dos funcionários e do público em geral. E é incrível que isso aí virou uma ação civil pública. Certo. Que era até uma situação de uma mãe que colocava a filha em situações absurdas para filmar e engajar, em pegar mais seguidores, mais audiência no seu canal. Enfim, numa dessas redes sociais.
É porque você tem, por exemplo, mães que, desde o nascimento do filho, começam a acompanhar, desde quando ele é um bebê recém-nascido, e faz dele um produto de visualização conforme vai criando a criança. Né? De certa forma, a gente está transformando a criança num produto. Né?
Exatamente. Então, veja, se aquilo virou trabalho, então, existem terceiros ou até a família, né, lidando com essa criança, como se fosse um... Imagina, um reality show, eu estou gravando um show, né, na minha casa, eu sou o diretor e falo, filhinha, faz isso, faz aquilo que eu vou filmar. Eu estou sendo o diretor de um filho, sem dúvida. Isso aí precisa de um alvará judicial, para começar. Certo. No Brasil, antes dos 16, para configurar essa atividade artística, tem que ter autorização.
E aí tem toda uma regra, é avaliar a situação em que a criança está sendo exposta também, né?
Principalmente isso, que carga, o que isso está custando? O que, que ela está deixando, abrindo mão? Porque quem tem filhos sabe do trabalho que é, né? Lidar com essa vida corrida de escola, de brincar, de conviver com os familiares. Tudo isso é sacrificado.
A doutora,
em troca dessas gravações.
A senhora já tocou no assunto, mas eu quero me aprofundar nele. Até para a gente que está indo para a parte final da nossa conversa. E a gente tem muita publicidade ainda utilizada nas redes sociais. Não estou falando mais da publicidade nas mídias tradicionais, que essa a gente sabe que já avançou muito o controle do uso da imagem de crianças e tal.
Exato.
Mas as empresas de publicidade também estão encontrando na internet, é claro, né, um grande nicho de divulgação de produtos, serviços, e as crianças estão ali, né? E a gente procura, por exemplo, influenciadores para associar produtos, serviços a eles também. Né? Aonde está o maior risco que uma empresa, às vezes, publicitária, por desconhecer a lei, tropeça e acaba prejudicando ela mesma?
Eu entendo que seja essa ausência de alvará. Uhum. Porque a lei é clara, não deixa brecha. Não existe como, ainda mais se está vendendo um produto, se tem uma troca, seja via contrato com alguma quantia monetária ou até o produto. Não tem dúvida que isso daí é uma atividade regulamentada e que na televisão ninguém mais questiona. Tem que ter alvará. Para fazer foto publicitária, vídeo publicitário, tem que ter alvará. Então, só porque mudou o meio dessa divulgação para o público, Mesmo porque, deixa eu dar um destaque, já que a gente está acabando, tem um dispositivo no ECA que fala assim, que toda vez que for um espetáculo público, precisa ter uma apreciação do Ministério Público. Veja, espetáculo público nem está dizendo que é trabalho. Então, a exposição num canal de internet, não está dito quantos views tem que ser para virar público, mas eu imagino que mais de 1.000 já virou público. Perfeito. Então, mesmo que não está tendo remuneração, mesmo que não tem produto nenhum envolvido, mas que é um vídeo que bombou, então tem um monte de views, já virou um espetáculo público. Então, porque o risco é, se for um mico que a criança está sofrendo, imagina como que é a dimensão dessa vergonha e que vai ficar para sempre gravada, que impacto isso tem naquele desenvolvimento, amadurecimento. Né? Ou seja, por exemplo, em festas de carnaval ou em shows lá no Nordeste, não é trabalho quem desfila no carnaval ou quem faz festas juninas, mas tem que ter uma portaria do juiz dizendo como que aquelas crianças vão participar desses eventos. Então, mesmo se não for trabalho, mas se for um evento público, um espetáculo público, tem que ter essa organização por um terceiro imparcial que vai colocar realmente na intenção da proteção para ser positiva essa experiência, que de fato pode ganhar muito com isso, mas que ela realmente só tem aspectos positivos.
Doutora Sandra, gostei demais de conversar com a senhora, até por uma questão, para encerrar, que eu acho crucial hoje. As pessoas, às vezes, por filmarem para colocar, por exemplo, no Instagram, colocar no TikTok, estão em casa, aparentemente cercadas por quatro paredes, num ambiente doméstico, e elas não têm a percepção, acho que disso que a senhora colocou no final, o quanto que isso é uma exposição pública, não?
Perfeito. Em praça pública, você, aliás, ele às vezes pode estar no banheiro, ele
exatamente.
Pode estar aberto, com o celular na mão, ele está no meio de uma praça.
Exato.
Então avalie primeiro, que você deixaria, o que você deixaria seu filho fazer sozinho numa praça?
Uhum.
E segundo, você tem dúvida se isso é ou não trabalho? Substitua na sua imaginação por um adulto. Se um adulto estivesse fazendo aquilo, por exemplo, divulgando no seu site, no seu canal, produtos, ele não está trabalhando? Então aí você não vai ter dúvida que é ou não, seja ou não trabalho.
Doutora Sandra, muito obrigado. Prazer conversar com a senhora. Até o próximo encontro.
Muito obrigada. Um abraço para vocês todos.
Eu conversei com a advogada doutora em saúde pública pela USP. Conversei também com a doutora Sandra Cavalcante, que é autora, ela também é autora, do livro sobre Estatuto da Criança e do Adolescente entre efetividades dos direitos e o impacto das novas tecnologias. Ela é uma das autoras dessa obra. E o foco da nossa conversa foi exatamente essa questão de que as crianças nas redes sociais, que às vezes se transformam em influencers e passam a ter, claro, rendimento por isso, que nem sempre é convertido para elas, e às vezes elas perdem a infância na prática, no exercício do que é um trabalho.